Retiro de Obreiros. Curitiba, 14 de novembro de 2016. Oitava Ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: a sabedoria e a edificação da casa. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, nós ontem compartilhando sobre como a sabedoria foi corrompida e quero dizer assim que essa sabedoria corrompida, ela não só atua no campo lá do mundo, não. Ela atua no campo religioso, no campo da edificação espiritual. E quero dizer assim que, para nós compreendermos uma coisa, tanto o homem mais letrado neste mundo, mais capacitado, mais formado nas universidades, quanto o mais ignorante, todos têm sabedoria. Todos estão debaixo, encerrados, de uma sabedoria humana, natural. E nós pensamos que aquele lavrador tão analfabeto não tem sabedoria. Mas tem. Todos os homens caídos têm sabedoria. E essa sabedoria, Jesus colocou na cruz. Para que nós não vivamos segundo a sabedoria humana, mas segundo a de Deus. Por exemplo, veja uma coisa. Tem uma história de que tinha um bobo que divertia o rei e as pessoas ali na rua. As pessoas lançavam diversas notas de dinheiro, notas grandes e notas pequenas. E esse bobo, ele ia e pegava só as notas pequenas. E aí alguém cochichou no ouvido dele: olha, pegue aquela nota que é grande. Ele falou: não, se eu pegar a nota grande, eu vou perder o meu sustento. Porque daí nunca mais eles vão me ter como bobo. Então esse camarada tinha sabedoria. Ele era esperto. Ele tinha sabedoria, mas era um bobo. Que não era tão bobo. Porque todos têm sabedoria. Até mesmo um bobo. Neste mundo. Mas Deus encerrou na cruz a sabedoria. Quem deu essa sabedoria ao homem? Satanás tinha a sabedoria, como nós vimos ontem. Corrompeu-se a sua sabedoria. Até mesmo um bobo pode usar a palavra de Deus e corrompê-la. Até mesmo um sábio neste mundo posso usar a palavra do Senhor de forma corrompida, para os seus fins, para seus benefícios. O evangelho da prosperidade não se utiliza disso? Eles usam a palavra de Deus. Eu vi um pregador, eu vi ele falando com tanta sabedoria, com tanta persuasão, sobre a questão de Deuteronômio 28, que fala que estas bênçãos te seguirão se você obedecer e tal e tal. Mas ele não citou o obedecer. Ele citou: assim diz o Senhor. Se você pegar o teu telefone e digitar que você vai contribuir com R$989 agora no telefone, estas bênçãos te seguirão. É assim que está escrito? É assim que está escrito? Ele se considera profeta e disse: assim diz o Senhor, se você contribuir com isto, então estas bênçãos te seguirão. E primeiro ele fez um discurso persuasivo sobre a questão de Deus com Israel, uma palavra de sabedoria. E persuadiu sei lá quantas pessoas. Irmãos, não se engane, porque ele prega com veemência. Não se engane que ele é um homem de Deus, que fala a verdade. Não se engane. Não se engane com esses pregadores de televisão, irmão. Não se engane. Sabedoria humana não é de Deus. Ainda que usa a Bíblia, corrompe a sabedoria. Não foi assim que Jesus disse. Ah, mas é o seguinte, nós que falamos a verdade, nós somos rejeitados. Mas às vezes eu vejo irmãos até no nosso meio, pregou uma palavra maravilhosa, mas tantos anos estamos pregando aqui, e o irmão nunca veio dizer, irmão, que maravilha que você pregou essa palavra. Olha, doeu na minha alma, mas eu estou aceitando. Irmãos, cuidado. Jesus morreu pelos seus próprios patrícios por falar a verdade. Isso que é a questão, irmãos. Tem um cara aí que prega só piada sobre casamento. Aí todo mundo gosta. Ai, o cara, olha que falou isso, maravilha. Né? A gente fala sobre o casamento de forma séria. Ah, Juvenal, é radical. Irmão, o cara falou lá uma piada lá que ele entra no quarto, os filhos estão lá vendo Facebook, estão olhando sei lá o que no celular ou no notebook. E ele inventou uma piada que ele bate na porta do carro e diz, abre com parte dos seus filhos, mãos ao alto, mãos ao alto. Não põe a mão no teclado. Ai, todo mundo acha bonitinho isso, né? Oh, o cara é um pregador maravilhoso. Na verdade é um palhaço. Ele serve para estar no Teatro Guaíra. A palavra de Deus é séria, irmãos. Se você for ser um pregador, pare com essas palhaçadas. Nós não estamos aqui para divertir ninguém. Nós estamos aqui pelo propósito eterno de Deus. Irmão, cuida de ti mesmo e da doutrina de Cristo. Foi o que Paulo recomendou a Timóteo. Cuida de ti, se você quer ser um servo, um ministro, um bom ministro de Jesus Cristo. Cuida de ti primeiro, do teu caráter, do teu coração. E cuida da doutrina do Senhor, da palavra, da verdade. Homem de caráter, homem que defenda a verdade, homem que não anda brincando. Homem que não fecha os seus ouvidos para a verdade. Abre os ouvidos para a verdade. Deixa Deus tratar. Você rejeita os pregadores aqui, mas daí vai, abre a televisão, vê tudo que é mensagem. E você acha bonitinho, mas ninguém tratou com a tua alma. Nenhum deles tratou. Quem anda do teu lado e põe a mão no teu ombro, que ajuda você, é aquele que está do teu lado. O que diz a palavra? Acho que é o Salmo 142. Olhei para a minha direita, verso 4, e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Irmão, você precisa de alguém que cuide da tua alma. Você faz coisas sozinho, precisa alguém que pastoreie tua alma. Todos nós precisamos de pastores. Eu preciso. Eu sou meio durão, né, para aceitar, mas eu vou dizer uma coisa. Vamos supor assim, porque eu sou orgulhoso, na hora eu não demonstro para você que eu aceitei. Mas depois eu vou no meu quarto, dobro o meu joelho. Mas, Senhor, aquele irmão falou isso para mim. E eu quero considerar com o Senhor. Eu preciso de pastoreio. E às vezes um irmão vem e fala, ah, tem coisas que os irmãos me falam, é tão duro de ouvir. Sendo bem sincero. É tão duro nas minhas emoções, no meu eu vou lá, eu choro. Antes, irmão, o Senhor me maltratou, fez isso. O Senhor falou, o quê? Você falando disso? Eu já não te mostrei a minha cruz? Eu já não mostrei que você tem que morrer mesmo? Não adianta, irmãos. Tem que aceitar. É o pastoreio de Jesus. Ó, na igreja tem irmãos destacados com o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Mas estes cinco ministérios, eles estão caracterizados também em toda a igreja. Há um pouquinho disto em cada um dos irmãos. Há um pouco disto em cada um dos irmãos. É. E nós precisamos viver dessa maneira. Senão não dizia, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Todos os dias. Mas, irmãos, vamos continuar. Me saltou um texto bíblico sobre a edificação da igreja. Por que razão nós não encontramos nenhum edificador segundo o coração de Deus em toda a Bíblia? Apenas um. Nem mesmo Moisés, sendo fiel em toda a casa de Deus, pôde ser referenciado como alguém que realmente edificou o que Deus queria. Então quero ler um texto da Bíblia que está em Mateus 21, 33 a 46. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. E mais os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava-lhe, que lhes falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo porquanto o tinham por profeta. Primeiro grande erro, que no verso 38, o Senhor enviou seu filho e eles disseram, este é o herdeiro, matemo-lo e apoderemos da sua herança. Essa lembrança que Jesus coloca aqui remonta à experiência de José. Porque os seus irmãos estavam com inveja dele e estavam preocupados porque o pai amava tanto a José e que a herança seria toda para José. Então eles, com essa inveja, daquele amor que o pai tinha pelo filho, eles intentaram matar a José. Mas, como Deus era com José, então as coisas tomaram outro rumo. As divisas de Deus, os caminhos de Deus cairão em lugares deliciosos. Então José estava na mão do Senhor, foi guiado para chegar a um fim do propósito divino. Assim como Jesus foi enviado, aqui Jesus coloca aí, não nos apoderemos da sua herança. Bom, aqui a herança não são as coisas. Aqui a herança é o Filho que nos foi dado. Romanos 8:32 diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele? Ele é a herança principal. E com ele teremos todas as coisas. Somos herdeiros juntamente com Cristo, não sem Cristo. Então o segredo é o quê? O segredo e a chave de tudo é ele, ter ele, ganhar ele. Quanto mais você amará ele, este é realmente o sentido da vida cristã. Quanto mais você ganhar ele, isso que é mais importante. Por essa razão, vamos perdendo tudo pelo caminho. A experiência de Abraão é bem clara. Quando Abraão, ele se torna emocionalmente assim, você sabe aquele pai que tantos anos espera um filho, daí não tem? Então fica realmente uma lacuna no seu coração e ele deseja. Então, Abraão pegou sua esposa, saiu com Ló, seu sobrinho, e foi se satisfazendo daquela companhia. Mas ele nunca ia atingir o propósito de Deus, ele nunca ia realmente desenvolver a carreira. Então o que Deus faz? Apartou eles. E assim foi. Aí Abraão vai para o Egito, traz uma escrava, aí de repente tem o filho, aí se apega àquele filho, filho da escrava. Mas o propósito divino não seria levado a cabo com o filho da escrava. Então, Deus, Abraão já estava apegado afetivamente, estava muito ali entretido com esse filho, Deus aparta. E assim a história vai e o Senhor vai trabalhando com ele e por fim vem realmente o filho da promessa. E aí Abraão, claro, agora está feliz da vida, apegado, agora estou dentro do propósito divino, veio o filho segundo a vontade de Deus, foi Sara que gerou esse filho. Deus diz, agora leva ele em sacrifício, porque senão Deus não poderia realmente edificar o que queria na vida de Abraão. E aí Deus foi tirando. Porque, sabe, irmão, só uma pessoa cabe dentro do nosso coração. Não há lugar para dois. Então, se amar mais o teu filho do que a mim, não é digno de mim. Jesus não aceita outra dignidade dentro do nosso coração. Ou é ele, ou não é ele. Se nós queremos ser edificadores, temos que seguir o Senhor. Temos que ter ele como a única riqueza. É isso que Deus faz conosco. Não que nós somos desprovidos de amor, pelo contrário. Quanto mais Cristo tivermos, mais amor teremos pelos irmãos. É o inverso. Não vamos deixar de amar os irmãos. Mas pelo contrário, quanto mais de Cristo temos, o nosso amor é mais largo, é mais extenso, é mais profundo. Então é isso que Deus quer. Agora, lemos esse texto. Agora eu quero ler 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 18 e 19, e o 30 e 31. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Verso 30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não vamos deter nesse versículo, porque ontem os detemos. Para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Agora do capítulo 2, até do 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Pensa bem, irmãos. Palavras de sabedoria. Isto significa sabedoria da palavra de Deus. Não é a sabedoria da carne. Paulo não tinha isso. Palavras de sabedoria. Como eu testemunhei de dois pregadores aí um pouco atrás. Como eles se utilizam da sabedoria de Deus para os seus fins, para persuasão. Paulo não se utilizou desse artifício para persuasão. Porque significa isto? Que você coloca um poder humano com sublimidade de palavras ou de sabedoria para demonstrar algo. Demonstração de quê? De sublimidade e sabedoria. Não é assim a nossa tentação, muitas vezes, de aprender muitas coisas acerca do Senhor, acerca de Deus, para demonstrar isso? Não para cumprir os propósitos divinos, mas para demonstrar? Paulo não era dessa estirpe. Ele tinha uma meta: edificar, e não demonstrar a sua performance ministerial. Continuando. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que que Paulo fala isso aos coríntios? Porque os coríntios estavam muito fixados em ministérios de performance, de grande estatura, como Pedro, o próprio Paulo, Apolo e Cristo, o maior de todos. Mas com que espírito estavam fazendo isso? Estavam fazendo isso em honra de uns e detrimento de outros. Facção. Então, começou o quê? Aquela desonra. Ó, vocês... Eu não prefiro Apolo, não. Porque Apolo... Então, nós somos de Pedro. Eu não prefiro Pedro, eu prefiro Paulo. Enfim, outros falaram, bom... Isso aí é fichinho. Isso aí é lixo para nós. Nós queremos é Cristo. Nós somos de Cristo. Sabedoria humana, inteligência humana, baixaria humana. Eles não queriam ser tratados pela cruz entre eles mesmos. Por isso não atingiu a maturidade. Quem não está sujeito juntamente com aqueles irmãos onde o Senhor te colocou, ele não chega à maturidade, irmãos. Não chega. E tão pouco será uma pessoa que cooperará na edificação da igreja. Deus não aceita. Então, o que significa Cristo e este crucificado? É a pedra pela qual o Senhor edifica a igreja. E Paulo diz mais: e eu estive convosco em fraqueza e em temor, em grande tremor. Olha, irmão, quando nós estamos diante do povo de Deus, você não é forte. Somos fracos. Temos muito temor e temos grande tremor. Não fique assustado se a gente tremer nossas pernas quando estamos trabalhando, edificando, porque nós somos isso mesmo. Somos cheios de fraqueza. Os irmãos que estão do teu lado são cheios de fraqueza. Mas é por aí que Deus edifica. Eu sou cheio de fraqueza. Se você vê minhas fraquezas, você nem quer andar comigo, irmão. Você vai pensar, nossa, pensava que esse homem era tão forte, mas não, meu Deus do céu, o cara é tão... Você nem anda, irmão. Mas Paulo diz assim, aqui vai uma recomendação para todos que pregam em suas localidades, todos aqueles que querem pregar a palavra do Senhor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Do Espírito e de poder. Aqui está a diferença de um homem que apenas usa sua Bíblia e do homem que o Espírito o usa e demonstra o poder de Deus. Muito diferente. É isto, irmãos. A edificação tem uma pedra angular. E que se nós descuidarmos, a rejeitamos. O que Jesus falou no 46, aliás, ali no capítulo 21, o que o Senhor Jesus falou? A pedra, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. Irmão, a sabedoria humana vai deixar a pedra angular de lado. Porque ela sabe edificar. Ela sabe como fazer. Olha, o Salmo 118 está retratando esse texto aí que Jesus falou. O Salmo 118, 22 e 23. Mas você não precisa ler, porque Jesus citou aqui. Disse que na construção do templo, você sabe que Salomão fez os entalhes das pedras para se encaixarem perfeitamente umas às outras, e ele trabalhou com isso lá na pedreira, ele não trabalhou fora, tanto que diz que na casa de Deus não se ouviu barulho de martelo, de nada, mas só o encaixe das coisas. O Espírito Santo, irmão, ele trabalha na nossa vida ocultamente, e daí quando ele chega você está pronto para se encaixar com alguém. Então aí trouxeram essa pedra angular, e o que acontece? Os edificadores, eles tentaram encaixar em todo lado e a pedra não dava. Estava no início da construção, então não tem como. E aí quando eles encaixaram todas as pedras, colocaram as pedras e tudo, tinha um cantinho lá que estava faltando uma pedra e eles... E cadê? Onde está essa pedra? E aí saíram procurando onde é que eles tinham colocado aquela pedra, porque eles tinham desprezado, colocaram ela no canto, como se fosse, ah, essa fica no monturo. Mas quando olharam a construção, alguma coisa estava incompleta. O principal não estava lá. A pedra angular não estava lá. E aí eles pegaram aquela pedra, ela é uma forma diferente, mas que só encaixava naquele lugar. A sabedoria humana olha Cristo crucificado, mas o que é isso? Vê se na religião, vê se nas denominações, eles conhecem o Cristo crucificado. Desprezaram a pedra angular na sua edificação. Colocaram outro nome naquele lugar. Há outro nome que está colocado ali. E quando nós olhamos em Atos, capítulo 4, verso 11, Pedro fala alguma coisa tão maravilhosa. Irmão, por isso que a sabedoria humana tem que ser aniquilada, tem que ser destruída. Porque no texto de 1 Coríntios 2, no final diz assim, nós temos a mente de Cristo aí, para poder edificar. A mente de Cristo. Se nós, quando formos pregar, não tivermos a mente de Deus, por isso precisamos orar muito. Por isso precisamos do poder do Espírito Santo para falar a mente de Deus e não a nossa mente. A nossa sabedoria é corrompida. É por isso que Jesus Cristo foi feito por nós sabedoria primeiro. E no Provérbios 9 diz que a sabedoria já edificou sua casa. Agora, quando chegamos no Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma pessoa que edifique a casa de Deus. Só Jesus tem essa autoridade de levantar a voz e dizer assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, todos aqueles que tomarem a cruz e que aniquilarem sua inteligência, e que aniquilarem sua sabedoria, podem ser cooperadores dele. Porque dará lugar ao poder do Espírito Santo para edificação. Caso contrário, irmão, você é descartado, mas a pedra angular nunca. Amém? Graças a Deus por isto. Agora veja, o capítulo 4 de Atos, verso 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada, Pedro interpretou aqui, a escritura para eles, o que Jesus disse. Salmo 118, Pedro interpreta, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Os edificadores estão lá, deixaram a pedra fora, por fim tiveram que procurá-la. Mas eles não compreendiam a figura, o intento de Deus, porque eles nunca quiseram ouvir a Deus. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Agora olha o que Pedro diz, a questão do nome. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação do que aqui, irmão? Ele fala de edificação e salvação. Salvação da superestrutura da edificação da igreja, irmão. Se não tiver a pedra real de Deus, a pedra de esquina comprometerá toda a estrutura. Não terá salvação da edificação. Aquela pedra vai garantir a edificação. Veja, 1 Pedro 2. Agora nós, com sabedoria humana, nós fazemos programas evangelísticos, arrumamos métodos da edificação da igreja e vamos por aí à frente, né? E vamos caminhando. Mas tudo que Deus precisa é do homem trabalhado por Deus. Não do homem que trabalhe para Deus, mas do homem trabalhado por Deus. É desse que Deus precisa. O homem que trabalha para Deus é aquele que esquece a pedra de esquina. Mas o homem trabalhado por Deus é exatamente aquele que, conforme disse Jesus no texto final ali, se aquela pedra cair em cima, o que Jesus fala? Então, você quer ser reduzido a pó? Se você não for reduzido a pó, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Pedro, Jesus falou, você será uma pedra, uma lasca de pedra. Caiu sobre Jesus, virou um caco. Irmão, há uma pedra e há pedrinhas que foram trabalhadas pelo Senhor e foram cheias do Espírito Santo e se tornaram pedras vivas para poder vir sobre o fundamento, sendo edificado sobre o fundamento. Então, 1 Pedro, Pedro menciona novamente, capítulo 2, verso 4. Chegando-vos para ele, a pedra viva, no singular. Amém? Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Esses edificadores, na sua sabedoria, rejeitaram a pedra. É como se o engenheiro, muito inteligente, muito sábio, o mestre de obras, por exemplo, está lá na edificação olhando. Então, na sua sabedoria, bom, não encaixa aí em lugar nenhum. Joga lá no monte, lá, joga no monturo. É assim que acontece, porque alguém desenvolve uma obra e ela vai se estendendo, vai crescendo, vai indo. De repente, eles olham para dentro da estrutura, tem um louvorzão maravilhoso, está tudo bom, né? É som para lá, som na caixa, e vamos mais, né? E quando eles olham, onde está Cristo aqui? Só estrutura. Não tem Jesus. Não tem Cristo. Tem um louvor maravilhoso. Mas onde está Cristo? Muito emocionante. Milhares de pessoas. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há sido dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Pode faltar tudo, menos Cristo. Um dia escrevi na minha Bíblia assim, Senhor, se me faltar isto, se me faltar aquilo, mais isto, se me faltar, não me falte tu, eleita e preciosa. Agora, verso 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O serviço na casa de Deus é no princípio do sacerdócio. O serviço na casa de Deus tem que ser um sacerdócio. Quando você vê o sacerdote, quando ele vai interceder para os seus irmãos, ele coloca os seus irmãos no peito, sobre o seu coração. É um sacerdócio. Tudo na casa de Deus tem que ser fundamentado no sacerdócio para servir. Tudo começou com o sacerdócio. Tudo. Por que que Abel foi aceito? Olha, a Bíblia não diz que a oferta dele foi aceita. Ele e a sua oferta. Ele foi aceito e a sua oferta. Ele, porque creu que era um sacerdote para oferecer. Então foi aceito como sacerdote. E o sacrifício foi aceito, porque foi oferecido por um sacerdote. Este é o princípio do nosso serviço. Quando somos edificados, casa espiritual, é para isso que somos edificados. Casa espiritual. Primeiro, casa significa todos juntamente ligados, ajustados uns aos outros. Casa. Casa espiritual, irmãos. Sabedoria e inteligência espiritual que nós precisamos. Paulo ora para que os irmãos tenham sabedoria e inteligência espiritual. Senão não seria necessário orar sobre isso. Sabedoria e inteligência espiritual. Precisamos. Nós não precisamos somente ser edificados como casa espiritual, mas nós precisamos ser edificados como sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Não adianta você... Quando você vai oferecer um louvor ao Senhor, tem que ser no princípio do sacerdócio. Você tem que crer que você está na presença de Deus com o ofício sacerdotal para oferecer ao Senhor. Este é o princípio. Este é o ministério de todos os santos. A pedra, irmãos, de edificação, que Pedro diz aqui, eleita e preciosa. Verso 6, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E ele cita mais uma vez, e assim para vós que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Irmãos, a carta de 1 Coríntios, nós vemos que Paulo está redirecionando os cristãos para a sabedoria de Deus. Amém? Ele fala da palavra da cruz. Esta é a palavra de sabedoria. Se hoje você aceitar esta palavra de sabedoria, você poderá edificar. Você poderá ser cooperador do Senhor. Como diz no verso, 18 do capítulo 1 aí de 1 Coríntios, diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Esta é a palavra da sabedoria de Deus para nós. Se queremos ser cooperadores do Senhor na sua obra. E o que que essa palavra opera em nós? Ela opera o que está no verso 19, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Daí o verso 22, acho que vamos continuando até chegar mais no verso 24. Pule para o verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo. Por que que Paulo tinha tanta preocupação que Cristo fosse formado neles? Porque esta é a sabedoria. Esta é a estrutura da sabedoria. Cristo sendo formado em nós. Ele é a sabedoria. E quando a igreja está edificada, o que será revelado é o que está em Efésios capítulo 3, verso 8 até o verso 11. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja edificada, manifestada a sabedoria de Deus de uma forma múltipla, será conhecida dos principados e potestades nos céus. A forma da igreja pregar a sabedoria de Deus, sabe como é, irmãos? É pela edificação dela, da qual todos nós fomos chamados e estamos comprometidos. O capítulo 4 de Efésios diz que esta é a nossa vocação. O capítulo 4, verso 1 diz: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E aqui mostra, de certa forma, um aspecto do caráter. Por exemplo, em toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse é o caráter das pedras que a sabedoria lavrou, a sabedoria trabalhou, para ser igual, idêntica ao fundamento. E depois nós vemos 7 fundamentos de unidade, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ó, a palavra diz aqui guardar. O que que se referiu ao querubim que caiu? Querubim protetor que foi colocado para guardar. Nós temos a função, irmãos, de guardar a sabedoria de Deus. E aonde ela começa a se manifestar neste mundo? pela unidade do Espírito, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito que já foi manifesta, porque Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E quando ele quis edificar, ele morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e foi glorificado no céu e enviou o Espírito Santo. Aí a unidade do Espírito foi plantada pelo vínculo da paz, que Efésios mesmo fala no capítulo 2. Aí há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Esses pilares da unidade, irmãos, revela o nosso caráter. Também agora Tiago 4, aliás, 3, melhor dizendo. Verso 13 diz, quem dentre vós é sábio e inteligente? Você é sábio e inteligente? Então vamos considerar se é mesmo. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. O que significa isso? Uma pessoa que foi domada por Jesus Cristo, a sabedoria o domou. Como a cruz aniquilou a minha sabedoria, então a sabedoria de Deus encavalou sobre nós. Como significa isso? Montou em nós. Somos mansos, porque a sabedoria de Deus tomou conta de nós. O caráter de Jesus Cristo se tornou nosso caráter. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabedoria. Obras em mansidão de sabedoria, mas se tendes amarga inveja, isto é, carne. Amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Irmão, não minta contra a verdade. Agora, o Espírito Santo te declara, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Agora voltamos lá onde foi a origem da sabedoria corrompida, diabólica, lá. Aonde? Ezequiel 28, creio que vale a pena nós lermos, para quem talvez não ouviu ontem. Quando o Tiago fala isso, ele fala primeiramente terrena. É um campo. Animal. E diabólica. É o campo deste mundo. Mas terrena refere-se ao campo. Animal refere-se ao coração do homem. Diabólica se refere ao coração de Satanás. Veja, irmãos, como a unidade é tão complexa. Ela quebra os princípios da sabedoria de Deus. A divisão corrompe a sabedoria. Vai em mão contrária de toda a obra de Deus. Vale a pena ler de novo. Ezequiel 28. Verso 14, 15. Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade? O verso 16, não, o verso 17 que responde. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Aí, sabedoria terrena. Por terra te lancei. Esta sabedoria corrompida foi lançada na terra. Diante dos reis te pus, para que olhem para ti. É por isso que os reis são tão atraídos pela sabedoria humana. E é por isso que Satanás está sempre por trás dos governos. Não pense que é diferente, irmãos. Até o nosso governo está debaixo desse poder da sabedoria infernal. Então voltemos lá a Tiago 3. Porque, verso 16, onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Não há edificação, irmão. Não há edificação quando há inveja, sentimento faccioso, quando nós desejamos, temos pretensão, há um cargo na igreja, há uma posição na igreja, e nós temos ciúme, inveja daqueles que Deus colocou com uma certa influência ou posição na casa de Deus, que isso é soberania de Deus. Se Deus quer usar quem Ele usa, quem Ele quiser. Que Deus use quem Ele quiser. Se Deus não quiser me usar mais, eu sou servo dEle a vida toda, estando evidente ou não. Se eu fizer aquilo que me foi designado a fazer com amor e com obediência ao Senhor, e não desejar nada além de fazer a vontade do Senhor, terei prêmio. Se eu não fizer, se eu fizer de má vontade, não terei prêmio, e nem me será confiada uma dispensação maior. Apenas uma pequena dispensação, porque eu não sou fiel, não sou obediente. A medida da fé não aumenta, eu não alcanço mais do Senhor, porque a distribuição da graça e dos dons é soberania de Deus, Ele dá para quem Ele quiser. Ué, nesse caso, depois de salvos, Deus ainda tem a soberania da eleição de escolher quem Ele quiser. Mas Ele disse uma coisa, para garantir teu coração, que fique bem tranquilo. Ele escolheu as coisas vis, desprezíveis, as loucas, as que não são, para aniquilar as que são. Então você é um grande candidato. Você é um grande candidato para ser escolhido. Glória ao Senhor. Eu não vejo aqui nenhum superdotado. Eu vejo aqui, todos nós aqui somos um lixo. Graças a Deus. Não, eu não estou vendo lixo em você. Eu estou vendo em mim. Mas segundo que nós estamos juntos na mesma panela, então significa que somos a mesma coisa, né? Então, graças ao Senhor, né? Não seremos descartados. Mas a hora que eu levantar minha cabeça, eu não sou lixo, não. O que é esse que você falou aí? Pronto, você já foi rejeitado. Então vamos terminar aqui. Obra perversa nós não queremos. Não queremos. Nós queremos a obra do Senhor, edificação divina, com sabedoria de Deus. Portanto, irmão, é lá com César que você vai ficar, irmão. É lá que você tem que ir. A sabedoria está ali, ó, te lixando. É com a Almira aí que você, Valdemarzinho, vai se esfolar, não tem jeito. Não adianta. Não adianta escolher outro. Se você escolher outro, você saiu da sabedoria de Deus. Porque aquele que se isola e se separa, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Acabou, irmão, para você. A tua vocação não será grandiosa no reino de Deus. E quando o Senhor voltar, você não terá nada. Poderá ter trabalhado tanto que for, mas tudo será em vão. Porque é Deus que pôs os membros no corpo como Ele quis. Eu não escolhi os irmãos que eu queria ter. O Senhor que escolheu para mim. Né? Estou aí. É sofrível, mas é bom. Porque eu sei que eu vou ter prêmio se eu ficar com vocês até o final. Jesus amou os seus discípulos até o fim. Então, vamos seguir o caminho. Ele falou assim, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Certo? Se não, irmão, você perde o prêmio, não tem jeito. Não, depois não vai chorar lá, você vem chorar no meu, perdi. Tu, vai para lá, seu sem vergonha. Perdeu porque você quis. Foi avisado. Quantas vezes foi falado para você? Perdeu de sem vergonha, né? Agora, vamos terminar aqui o verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura. Não tem maus pensamentos. Amém? Depois, pacífica. Pacífica. Não fica contendendo. É pacífico. Moderada. Tem moderação. Tem controle. Né? Sabe ouvir. Sabe falar com moderação. Tratável. Aqui que entra a questão. Tratável. O cara não esperneia. O cara ouve. Deixa a lixa passar nas costas. É tratável. Isso é sabedoria de Deus. Deixar os irmãos tratar. Tratável. Mesmo o Senhor Jesus, diante de situações, ele ficava em silêncio. Quando estava indo para a cruz, ficou em silêncio. Tratável. Aquela pessoa que você nunca pode falar nada para ela. Ela quer falar tudo, mas ela não quer ouvir nada, ela não é tratável. Eu me frustro com aquelas pessoas que eu penso que eu posso falar, eu sei o perigo que ela está correndo, mas eu vou falar, mas ela rebate tudo e com suas razões, eu não consigo ensinar nada para ela. Não é tratável. Cheia de misericórdia. E de bons frutos. Sem parcialidade. Olha, a sabedoria do diabo é parcial, seletiva. A sabedoria corrompida é seletiva. Cheia de parcialidade, de escolhas. Mas a de Deus não. A edificação só ocorre sem parcialidade. E sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém, irmãos.